Desengane-se quem imaginou um marasmo político à boleia da maioria absoluta. Nesta semana superlativa, uma demissão no coração do governo, uma passagem de testemunho no partido mais antigo de Portugal e um processo de revisão constitucional que arranca quase em cima do debate do orçamento. Assim navegou esta semana, em que, dois meses depois de ter chegado ao governo, Miguel Alves já está de saída. O secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro foi acusado pelo crime de prevaricação. Não se trata do caso relacionado com o pavilhão transfronteiriço em Caminha, mas sim de um outro caso relacionado com a contratação de uma empresa de relações públicas. E é por aqui que arranca este Bloco Central com Pedro Marques Lopes e Pedro Siza Vieira. Bem-vindos ambos. Pedro Marques Lopes, este caso, o que é que suscita este caso como avaliação do processo político? O silêncio que antecedeu as respostas ou as explicações de Miguel Alves, a entrevista que ele deu à TSF e ao JN, ou este desfecho conhecido esta sexta-feira da saída do governo?
Assim, de repente, tudo. Vou tentar resumir. Deixa-me começar por dizer que está montado um ambiente político, político-mediático, digamos assim, utilizando a expressão de Miguel Alves, a bolha mediática, está montado um ambiente nada salubre. A sensação que me dá é que se está a fazer política ou através da pior forma, que é através da exploração de casos e de mais casos. E quando se instala um clima destes, é fundamental separar o trigo do joio de uma maneira muito rápida, muito clara, porque senão corremos o risco de misturar tudo e gerar aquela sensação de andarmos perdidos, de que andam aqui um bando de gente esquisita a fazer coisas esquisitas. E, portanto, é fundamental matar logo os casos à nascença. Para que não haja, por exemplo, a sensação ou a impressão, que se gera a impressão, de confundir casos como o do Dr. Miguel Alves com o de Pedro Nuno Santos ou de Manuel Pizarro ou do Dr. Ana Brunhosa. Porque são casos que não têm rigorosamente nada a ver. Aqueles três casos não foram casos, foram lama atirada para cima de alguém que não a devia ter apanhado. Mas criam esse clima e é fundamental nós, por um lado, que vivemos nessa bolha mediática, termos cuidado com isso e, sobretudo, o governo e as entidades políticas. E neste caso de Miguel Alves, já lá vou à admissão, foi um caso que não foi tratado com os pés. Foi tratado de uma maneira péssima pelo governo, sobretudo pelo primeiro-ministro. A questão levanta-se, a questão tinha esclarecimentos a dar. Não vale a pena explorar isso. Pareceu-me claro que desde que saiu havia esclarecimentos a dar. Pelo menos por parte, sobretudo por parte de Miguel Alves. Miguel Alves era uma pessoa dentro da orgânica do governo, é um secretário de Estado, mas é um secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, não é um cargo qualquer, está no centro da decisão política. E não o fez. E passado 10 dias, diz que não o fez porque esteve para escrever ao Procurador-Geral da República, o que já de si é um bocadinho tonto, para dizer o mínimo. E depois dá uma entrevista verdadeiramente lamentável à TSF e ao JN, que levantou, ou que deixou claro, pelo menos uma das coisas. Ou houve ali negligência da grossa, ou era um caso de quase incompetência, ou de incompetência. E, portanto, acho que estavam reunidas as circunstâncias para decidir de uma vez por todas, António Costa dissesse, epá, isto não dá. E, portanto, vamos demitir, ou deixar que este senhor se demita. E, portanto, é aqui uma questão política que a mim me interessa analisar. Esta é a questão política. É se há uma adequação, juízo que tem que ser feito pelo primeiro-ministro, note-se, mas se há uma adequação ou não dessa pessoa ao exercício de uma determinada função política importante. E parece-me que, devido às explicações que ele deu, e eu já não vou aos disparates sem nome que o Dr. Miguel Alves disse. Quer dizer, coisas inqualificáveis. Perseguição a caminha. O centralismo. Ele não fazer parte da bolha mediática. Quer dizer, umas coisas absolutamente disparatadas. Eu francamente, estava a ler aquilo. Mas o que é que está a falar este homem? Bom, mas isso é um ponto. Questão política. Depois há a questão judicial, que isso a mim interessa-me muito. Eu não vou dar novidades, porque quem é cliente deste programa há alguns anos sabe qual é a minha posição em relação a isso. Eu acho que mal estávamos se qualquer pessoa detentora de um programa político, de um cargo político, tivesse que pedir admissão por ser arguído num processo.
Às vezes até serve para a pessoa poder se poder defender, não é?
Não, só serve para isso. Eu digo, já disse aqui muitas vezes, quer dizer, é muito melhor. Aliás, o Instituto é feito para isso. Uma pessoa ser constituída arguida porque logo aí adquire direitos, do que estar o seu nome a ser investigado e toda a gente saber na praça pública. Portanto, eu, aliás, fico surpreendido que haja pessoas que já foram ministros, como foi o caso da doutora Alexandra Leitão, que eu achei inconcebível. Uma pessoa, aliás, salvo erro, ligada à Universidade de Direito, à Faculdade de Direito de Lisboa, dizer que uma pessoa, quando é arguida, devia pedir admissão. Ou pior, de que havia um critério no governo sobre isso, que não é verdade. Houve casos que sim, houve casos, outros casos que não. Por exemplo, no caso do falecido secretário de Estado, foi ele que pediu para sair. Mas acho notável que uma ex-ministra diga isto, ou uma pessoa que teve cargos políticos diga isto. Outra coisa. Portanto, estamos esclarecidos. Não devia, por essa razão, António Costa ou o próprio demitir-se. Só que surge, já disse, devia ser por questão política, por isto não, agora a demissão. E a demissão, que ao que nos foi dito foi porque ele tinha sido acusado, gera um problema que não tem resolução. O Estado de Direito diz-nos que as pessoas só são culpadas com o trânsito em julgado, transitado em julgado, com a sentença transitada em julgado. Só que há uma inadequação, clara, não é inadequação, é muito difícil exercer um cargo público com o processo a decorrer, com idas a tribunal, com isto, com aquilo. E, portanto, ou das duas uma, ou arranjamos um critério próprio, porque o critério nunca pode ser o critério da lei, e dizemos, bom, se for acusado eu vou, ou segundo as circunstâncias isto posso-me demitir ou não. Agora, admito que seja impossível, ou impossível não, mas que seja muito difícil manter esse cargo enquanto sendo acusado. O que cria um problema grave, o que também cria um problema muito complicado, porque nós damos a um órgão de soberania um poder que não é um órgão de soberania, note-se, não, damos a um não órgão de soberania o poder de limitar a ação
política
e total e até pessoal sem haver uma condenação. E noto, já aconteceu em Portugal variadíssimas vezes. Azaredo Lopes foi o último caso.
Miguel Macedo,
foi outro. E dos secretários de Estado que se demitiram.
No caso Galton.
Também foram inocentados. Cria um problema muito complicado. Mas se me perguntarem se eu tenho solução, não tenho solução. O que me preocupa, e termino com isto, é a necessidade absoluta que nós temos de separar os problemas, os vários problemas que possam surgir. E chamar-lhes problemas ou não problemas. Porque aquilo que mais me preocupa é a instalação de um clima, porque sei muito bem a quem isso ajuda.
Precisa ver, para onde é que, deste novelo complicado, por que ponto é que queres pegar?
Bom, eu acho que o Pedro Marques Lopes perguntava qual é o critério que se deve seguir para um membro do governo tomar a iniciativa de se afastar ou de ser afastado. E eu acho que, uma coisa que estou de acordo com ele, não pode ser a simples circunstância de estar a correr uma investigação criminal onde se estão a tentar apurar factos que ainda não estão apurados, que podem eventualmente envolver essa pessoa ou até ser constituída arguida, que, como se dizia, é um estatuto que visa conceder direitos a pessoas relativamente às quais certos factos possam estar a ser investigados. Não pode ser isso por si só que determina que a pessoa tenha que se afastar do exercício de funções públicas. Por dois motivos. O primeiro é que, como dizia o Pedro Marques Lopes, ser arguído não é de todo sequer a ideia de que já existe uma, por parte do Ministério Público, a formulação de um juízo forte de probabilidade de que essa pessoa possa ter cometido os crimes. Quando há uma acusação, é porque o Ministério Público recolheu prova e entende que aquela pessoa deve ser julgada pelos factos que, entretanto, conseguiu apurar. Quando existe, uma pessoa pode ser constituída arguída, pura e simplesmente porque chegou ao Ministério Público uma denúncia, muitas vezes anónima, a dizer este senhor fez isto, o Ministério Público é obrigado a abrir inquérito e, portanto, se ouvir a pessoa, só para ouvir a pessoa a dizer, olha, estou aqui a ouvi-lo porque tenho esta coisa, tem que o constituir arguído. É tão só isto. E, portanto, de facto, este não pode ser o critério. Mas o outro motivo tem a ver com o seguinte, que é ser constituído arguído pode ser necessário para se levar a cabo uma investigação que não pode deixar de ser feita sobre comportamento de agentes que podem ser transitoriamente políticos, seja por coisas cometidas no exercício da função, seja, como foi nestes casos, antes do exercício da função. É bom, como dizia o Pedro Marques Lopes, que a gente perceba que se, de facto, um titular de cargo político pratica ou não crimes, e esses processos têm que ser investigados. Não podem deixar de ser investigados. Sendo investigados, é isto que eu sempre entendi, devem ser investigados muito rapidamente, devem ser quase de investigação prioritária, e sobretudo a partir do momento em que vem a público que uma investigação existe, eu diria que é quase dever das autoridades judiciárias o mais rapidamente possível desenvolverem diligências, até ouvirem a pessoa, constituindo-a arguída nesse caso, e dizendo para se poder chegar a conclusões rápidas sobre a situação.
Não tem sido bem essa
Não tem
tradição,
sido bem
não é?
Isso. Estes processos que agora estamos a tomar conhecimento, da Câmara de Oeiras ou da Câmara de Odivelas, ou mesmo este que agora leva a uma acusação de Miguel Alves, são processos que já levam anos. E, portanto, não é adequado. Portanto, é por isso que eu digo. É bom que os processos sejam investigados, já agora investigados celeremente, se isso implica a constituição de uma pessoa como arguída, isso só por si, como se vê, não deve levar a um afastamento. Não há um critério também. O Miguel Alves, neste momento, decidiu demitir-se por ter sido acusado, mas, do ponto de vista da nossa legislação, nem sequer isso tinha que levar ao afastamento.
Claro.
Quer dizer, a Assembleia da República, nos termos da lei, se um membro do governo é acusado definitivamente da prática de um crime, é a Assembleia da República que tem que decidir se sim ou não ele deve ser suspenso de funções em função das circunstâncias, a não ser relativamente a certos crimes mais graves. Portanto, nem sequer é a acusação. Eu acho que não podemos ter um critério geral. Cada titular de cargo político é que tem que avaliar se sente com condições para exercer a função ou não, e no limite também, o próprio primeiro-ministro, que é quem é responsável pela composição do governo, pode fazer esse juízo, se entender que ou ele já não está a desempenhar bem as suas funções, porque está psicologicamente afetado, ou porque está a degradar a imagem do governo. Portanto, tem que ser sempre uma avaliação casuística que cada um faz. O grande problema que nós temos é que, como dizia o Pedro Marques Lopes, basta correr uma investigação e, de repente, há uma tempestade mediática que pode tornar insuportável a situação de uma pessoa. E eu queria vos dizer que é mesmo insuportável. Eu acho que as pessoas que fazem este tipo de comentário e este tipo de afirmações de que as pessoas estão desqualificadas para o exercício da função, que não deram explicações suficientes, nem sequer se apercebem do seguinte. Quem está a ser alvo destas coisas fica mesmo muito afetado, pessoalmente, na sua família, etc. Muitas vezes a tentação mais fácil é eu vou-me embora. Eu não estou para isto. Eu estou de consciência tranquila. Pá, vou-me defender, mas não estou para isto. E isto, às vezes até, pode levar a que uma pessoa, olha, o Miguel Alves, nem sequer se consiga explicar muito bem sobre o que é que se passou. Ao mesmo tempo, quando existem circunstâncias em que se diga tu não te deves demitir porque, pelo facto de seres arguido em alguma coisa, isso não deveria levar ao teu afastamento. Porque senão estamos, como dizia o Pedro Marques Lopes, a criar as condições para que, de facto, imediatamente qualquer pessoa tenha que se afastar só porque uma investigação que tem que ser feita chega à frente. Portanto, o que é que eu quero dizer com estas coisas? Primeiro, que não podemos ter um critério geral. Tem que ser uma avaliação. A avaliação, em primeiro lugar, do próprio. Posso-vos dizer que a tentação do próprio é imediatamente ir-se embora. Porque ninguém tem estofo para aguentar uma coisa destas muito tempo. E que, de facto, devíamos criar as condições para que, quando existam indícios de que alguma coisa foi feita, a investigação seja rápida e seja clara. Se não há capacidade de ir mais longe, então que se afaste, porque senão aquilo que nós temos... Quer dizer, reparem uma coisa. Deve ou não uma pessoa que é constituída arguida afastar-se imediatamente? Pensemos no caso do Miguel Macedo, que a Judita há bocado falou. O Miguel Macedo teve durante semanas, também debaixo desta pressão, a dizer o senhor era arguido da prática do crime de prevaricação. Ele, a certa altura, já não aguentou mais e demitiu-se. O crime de prevaricação, basicamente, é o seguinte. É alguém que, conscientemente, viola o direito para beneficiar ou prejudicar alguém. E Miguel Macedo foi acusado desse crime de prevaricação, que, nos vistos gold, teria praticado atos ilegais, conscientemente, tinha consciência de que eram ilegais, para beneficiar os destinatários de vistos gold. Ao fim de uns anos, foi absolvido. E, portanto, esta noção de que ele devia afastar-se, ele não deu explicações suficientes, além do mais, ele nem consegue romper a barreira mediática. Numa circunstância destas, o mais provável é que qualquer explicações que o Miguel Macedo tivesse dado ou que o Miguel Alves se sentisse capaz de dar, ninguém estava disponível para ouvir. Porque já toda a gente tem a certeza que houve ali um contrato de legalidade duvidosa. Logo, se há um contrato de legalidade duvidosa, é porque é um crime para beneficiar alguém. Portanto, eu, sobre este caso, aquilo que digo é secundar a opinião de Pedro Marques Lopes, não há um critério geral, e a única maneira de nós conseguirmos resolver estas coisas em benefício da robustez das nossas instituições é que estas coisas sejam investigadas rapidamente e que seja possível rapidamente também chegar a conclusões num sentido ou no outro. Isto assim são todas as instituições a fazerem o seu papel, que é, designadamente quando lhes caiba investigar crimes, fazê-lo o mais rapidamente possível com a consciência de que certos bens jurídicos têm uma sensibilidade particular porque, em última análise, é a robustez da nossa democracia e das nossas instituições que está em causa.
Sabes qual é o problema neste? É que há um problema que se aduz.
Ó Pedro, já agora só para sublinhar uma outra coisa.
Força.
Que é o Miguel Alves demite-se porque foi acusado. Mas ele não foi acusado por este caso.
Pois, exatamente. Não,
mas eu deixei isso bem claro. O que acrescenta a isto, o outro problema que se acrescenta, é paradoxal, digamos assim, que é o seguinte. Por isto estar a acontecer, estas confusões, se deve demitir ou não por ser arguído ou acusado, acho que já fui suficientemente claro sobre isso, é que depois nos limita até esta explicação toda no julgamento político daquilo que está em causa. Porque o que eu disse é, eu afastei perfeitamente, estamos de acordo com isto, mas depois deixamos de parte a questão política. Isto devia ser subsumido ao seguinte. Deveria ou não o Dr. Miguel Alves, teria ou não politicamente, por causa das suas, daquilo que fez, mal ou bem, na Câmara de Caminha, das explicações e do conteúdo daquelas explicações que deu, se terá ou não, o julgamento que cada um faz, deixar que ele deve continuar ou não neste cargo executivo. E nós avaliarmos António Costa, o chefe dele, no fundo, não é? Se esse chefe devia manter ou não esta pessoa no cargo executivo. E depois a discussão, e aí estamos de acordo, gera, metemos tudo ao barulho, a questão do arguido, a questão legal, quando não, quer dizer, o que interessava era, deve ou não, ou pode ou não, uma pessoa que Me parece, evidentemente, lamento, e com os meus pedidos desculpa ao Miguel Alves, me parece que foi altamente negligente, ou pelo menos incompetente, num dossiê importante.
Mas não é esse que está agora em causa em termos
pois,
de acusação,
não, não é? Pois, porque... Mas lá está, é isso que eu quero dizer. Quer dizer, deixamos o que nós devíamos estar aqui a fazer, ou que devia estar a fazer o espaço, a bolha mediática, era a discutir se uma pessoa que teve aqueles atos, provavelmente foi um ato em 450 milhões bem, bem realizado, devia ou não continuar como secretário de Estado adjunto e se devia António Costa ter ou não confiança numa pessoa que teve aquilo. Quer dizer, e de facto, ainda hoje vi uma entrevista
da contraparte.
Do interlocutor, como já tinha visto uma entrevista dele, epá, desculpa um epá, agora saiu-me um epá. Digamos que um presidente da Câmara, um responsável político, lidar com naturalidade com alguém como aquele cavalheiro que fica bastante demonstrado, que digamos que pelo menos não terá uns negócios completamente claros e não ter tido o cuidado de ver qual é que tinham sido os seus negócios anteriormente, em câmaras municipais também, e não ter o cuidado de perceber o currículo daquelas empresas, o do interlocutor, aquilo que tinham feito, aquilo que ele se propôs e aquilo que estava, isso para mim é o que está em causa e que devia estar em causa para toda a gente. Porque senão, corro o risco de me repetir, andamos a criar um clima e, uns precedentes que vão destruir.
Eu só queria dizer o seguinte, eu sou advogado. E uma das coisas que me habituei...
E hoje até estás vestido a advogado.
Hoje até estou vestido a advogado. Uma das coisas que me habituei ao longo da vida é a não tomar as histórias pelo seu face value. Muitas vezes, quando estas coisas são faladas, nós não sabemos tudo. Nós estamos a ouvir uma parte da versão. Eu acho que tu tens razão numa coisa. O Miguel Alves não se explicou bem.
Não.
E isso também, desde logo, fragiliza politicamente. Mas... eu não sei exatamente o contexto e as circunstâncias em que aquele contrato foi feito. Eu não sei. E eu, como advogado, tenho que dizer assim, deve haver aqui outras histórias. Por exemplo, eu li, não sei se foi no Expresso, ou seja lá o que for, que o contrato tinha uma cláusula de rescisão se as obras não fossem executadas dentro de um determinado prazo. E, portanto, há uma defesa de quem adianta uma parte da renda. Eu li também que a contraparte já tinha adquirido terrenos para construir o centro de exposições e, portanto, se calhar isso é que ainda mantém o negócio vivo, porque se não, provavelmente já tinha. Eu não conheço a história toda. E o ponto que eu há bocado estava a dizer é o Miguel Alves não se explicou bem.
Não.
Não esclareceu dúvidas.
De todo.
Mas eu digo também duas coisas. Primeiro, que se calhar ele não estava em condições de dar da melhor maneira as explicações, porque isto afeta mesmo a pessoa. E em segundo lugar, porque ninguém está disponível para ouvir essas explicações. Okay. Eu garanto-te que é muito difícil vencer a barreira mediática e dizer isto foi o que se passou. Toda a gente começa logo
Pedro,
a fazer outras coisas.
Pedro, tu estavas disponível para ouvir as... Tu estavas disponível e és o para ouvir as explicações e és o primeiro a reconhecer que aquilo não foi
mas
bem explicado.
Mas eu estou a dizer isto mesmo. Estou a dizer que eu estou disponível, mas quer dizer...
Estamos os dois, aliás.
Não se explicou bem e isso, obviamente, também é uma fragilidade. Mas quer dizer, eu não parto daqui...
De acordo.
Para chegar a conclusões sobre o que quer que tenha
passado. De acordo, é a tua opinião. Mas repara uma coisa.
E devemos manter esse tipo de preocupação, porque é isso que devemos a todos os nossos cidadãos. Se um dia alguém te fizer uma imputação de uma coisa em que tu relativamente tens consciência tranquila, também gostarias que te dessem a possibilidade de conseguires demonstrar, não no meio de gritaria, mas com pessoas que estivessem disponíveis para perceber o que é que foi o teu ponto. E depois é assim, à segunda-feira todos acertamos no totobol.
Ó Pedro,
quem
é
tem
verdade.
Que decidir, decide às vezes com menos informação do que depois se vem a saber.
É verdade tudo o que tu dizes, a capacidade, a possibilidade que ele teve de dar a explicação foram suficientemente forte. Foi uma entrevista longa, uma entrevista onde foi absolutamente aberta a possibilidade de ele explicar, não é elogiar a minha casa, não é elogiar a TSF, mas a entrevista foi suficientemente clara. E há um ponto que tu disseste que eu quero, não é bem contestar. Eu, ninguém melhor do que eu, de certeza, pode ser tanto, defende o papel dos políticos e aquilo que os políticos fazem e tento defendê-los perante o ataque que eles estão sujeitos há muito tempo, que para mim não é só um ataque aos políticos, mas é um ataque à própria democracia. Tem sido sempre essa a minha conduta, às vezes não me estou a queixar, criticado, não me interessa. Mas quem tem um cargo político e um cargo político de importância, e tu já o tiveste, tem que saber se está minimamente preparado até, enfim, psicologicamente para o exercer. E não pode, havendo este clima ou não havendo este clima, não estar preparado para lidar com esta pressão. Tu dizes, e tu estiveste, eu nunca estive, acredito na tua
só
palavra.
Só sabes isso depois de passar por uma coisa.
Mas é o que eu estou a dizer.
O que eu digo é uma outra coisa, que é que com este ambiente cada vez haverá menos gente
disponível. Mas isso estamos de acordo.
Para assumir cargos políticos.
Mas não é isso.
Pois não sei quem é que vai lamentar,
Pedro,
mais.
Mas isso estamos de acordo, já o dissemos aqui, já eu ando aqui há 354 mil anos a dizer isso, isso não é.
E como já agora, para saber, eu não estou aqui a dizer que o Miguel Alves andou bem ou andou mal. Eu, aliás, disse que ele esteve mal na explicação que deu. O que estou a dizer é que eu não concluo nem num sentido nem no outro. O juízo político que nós podemos fazer é que, obviamente, ele neste momento não tem condições, nem ele próprio, nem se calhar o governo, para estar no governo. Agora, daqui para dar o salto de que ele esteve bem ou esteve mal nas decisões que tomou como Presidente da Câmara de Caminho, eu não sei porque eu não tenho
Pedro,
argumentos.
Mas há aí um ponto, naquilo que tu disseste, tu dizes, ele já não tinha condições para estar. A questão é como é que ele chega a não ter condições. Porque ele deixou de ter condições pela atitude que o governo teve. E
não,
ele
no juízo dele, ele deixou de ter condições no momento em que foi acusado por um facto que não tem a ver com este.
Pronto, lá está. Portanto, é isso que eu quero dizer. O resto, portanto, ele estava confortável com o resto. E o governo também não. Eu não. Eu, como cidadão e como analista, eu não estava. Por causa daquilo que o Pedro Sousa Vieira disse. Porque as explicações não me agradaram de maneira rigorosamente nenhuma. E é este é que é o problema. Porque é um dos problemas. Porque isto é uma camada que não acaba mais problemas.
E temos que avançar, exatamente porque este problema ainda vai continuar. Esta semana ficou marcada também pelo anúncio da saída de Jerónimo de Sousa, 18 anos depois de ter assumido a liderança do PCP. Ele que numa noite eleitoral disse que o PS só não governaria se não quisesse, dando seguimento depois ao que viria a ser a geringonça.
Dando Pedro, a pasta à Pedro Sousa Vieira.
Pedro Marques Lopes, o primeiro, antes de falarmos do sucessor, já nomeado e que vai ser entronizado este fim de semana numa conferência nacional, ainda o legado que Jerónimo deixa, na tua avaliação, Jerónimo contribuiu para aguentar, de certa forma, o declínio eleitoral do PCP, que vai ser normal, ou, pelo contrário, precipitou essa queda com a decisão, sobretudo, da geringonça, que é a grande decisão que fica a marcar. Pela primeira vez o PCP entrou no chamado do arco da governação.
A simpatia pessoal e aquelas características de Jerónimo de Sousa deixam-nos muitas vezes desarmados em relação, desarmados não, enfim, constrangidos em relação à avaliação política do longo, 18 anos, do longo mandato de Jerónimo de Sousa. Eu acho que Jerónimo de Sousa fez os possíveis, mas claramente não foi suficiente. O problema do PCP, também já o dissemos aqui várias vezes, não é um problema de liderança. Não é, já não é há muito tempo. O problema do PCP foi de a incapacidade que o Partido Comunista Português teve para desempenhar o papel que desempenhou durante a nossa democracia. E, portanto, estou a esquecer a dívida que temos ao PCP por ter ajudado a derrubar a ditadura. Enfim, já não vale a pena falar nisso, é bom lembrar, mas não vale a pena. E, portanto, a pergunta é, as perguntas são, melhor dito, Jerónimo de Sousa foi capaz de perceber que o Partido Comunista Português, para defender os mais desfavorecidos, para defender as pessoas que mais precisam de proteção e não a têm em Portugal, percebeu que essas pessoas deixaram de ser os operários e camponeses, porque já não há camponeses e poucos operários há. E as pessoas mais desprotegidas são outro tipo de pessoas, são os empregados da indústria de serviços, são os precários.
As plataformas.
Será que Jerónimo de Sousa conseguiu virar o partido para defender essas pessoas? Parece-me que não. Parece-me que não, porque houve uma erosão dos votos do Partido Comunista Português dentro deste espectro de pessoas, e o PCP e Jerónimo de Sousa não o conseguiu segurar. Será que Jerónimo de Sousa foi capaz de travar este processo de envelhecimento do Partido Comunista Português na lógica de que os votantes do Partido Comunista Português cada vez são menos jovens e cada vez são mais velhos e, segundo a lei natural da vida, os mais velhos vão morrendo e os mais novos vão morrer, mas vão morrer mais tarde. Foi capaz? Não. Portanto, diria que Jerónimo de Sousa tentou travar aquilo que eu considero o estrutor do PCP, que tem estas causas estruturais. Mais, o Partido Comunista Português, Jerónimo de Sousa, foi capaz de perder a perda de bastiões importantes,
autárquicos, não é?
Que era do bastião fundamental, que eram os dois pilares que o PCP tinha, que era o poder autárquico e os sindicatos. Foi capaz de parar? Não, não foi. Foi capaz de aumentar a força da central sindical que o Partido Comunista domina, não há maneira de dizer isto de outra forma, que a CGTP foi. Não foi. Portanto, direi, estes são os factos. Portanto, Jerónimo de Sousa não foi capaz de travar isso. A outra pergunta não tem resposta, que é, se fosse outro, esta degradação seria mais rápida ou mais lenta? Não sei. Eu, como tenho uma simpatia enorme pessoal por Jerónimo de Sousa, tenho tendência para dizer que seria mais rápida do que foi com o Jerónimo de Sousa, seria mais lenta. Mas isso eu não posso responder. O que eu sei é que o Partido Comunista, há 18 anos, já não havia partidos comunistas com força na Europa. Já não havia. E havia o PCP. Agora o PCP continua. Enfim, e os outros, há 18 anos, também já não estão. Isto vale o que vale. Portanto, para dizer, e concluo, provavelmente ainda vamos ter mais uma volta, que Paulo Raimundo não é exatamente...
Mas já voltaremos a Paulo Raimundo. Primeiro ainda, Jerónimo de Sousa.
Ah.
Pedro Cisa Vieira, que balanço destes 18 anos?
Que balanço? Bom, eu, em primeiro lugar, gostava de dizer o seguinte. Eu conheci pessoalmente o Jerónimo de Sousa, estive muitas vezes com ele, e é, de facto, uma pessoa muito afável e naturalmente delicada, cortês, com consideração pelos outros. Isso é uma coisa muito evidente e muito tocante. E não só no trato, onde, de facto, essa afabilidade existe, essa delicadeza, mas até numa outra coisa que é mais rara, que é a seguinte. Quer em intervenções públicas, que tu também, Judita, ouviste muitas vezes no Parlamento, quer em discussão privada, há ali uma coisa que me parece muito genuína, que é uma preocupação com os mais pobres, os mais frágeis, os mais velhos, que nele é muito autêntica. Ou seja, ele é um homem do partido, ele é um homem que segue a linha do partido, que deve ser seguramente um tipo duro e nestas coisas, mas tem ali também alguma coisa de autêntica preocupação pelos mais frágeis, que eu acho que transparece, é uma sensação de autenticidade no discurso que faz nessa matéria, e que eu acho que teve muito valor político para o PCP. Ele teve valor eleitoral e eu acho que foi importante. E depois ele também, durante a liderança dele, há algumas coisas importantes. Quer dizer, o PCP deixa de ter aquela linha mais leninista da revolução, de uma presença institucional meramente tribunícia, digamos assim, e ele fala da questão de, bom, vamos funcionar no quadro, vamos transitar para o socialismo no quadro da democracia pluripartidária, com uma economia mista, etc., etc. De tal maneira que foi capaz de levar o PCP ao auge do seu poder no nosso sistema político. Que é a experiência da geringonça, que ele abriu a porta, é uma experiência que deu ao PCP, pela primeira vez desde o PREC, a capacidade de influenciar os destinos da governação. E isso foi ele. Não tenho dúvida, ou seja, foi capaz de criar as condições políticas dentro do seu partido para que o partido aceitasse influenciar a governação num quadro institucional muito diferente. Portanto, eu acho que ele eleitoralmente valia e politicamente também abriu uma avenida que o PCP nunca tinha tido. O problema do PCP é, como diz o Pedro Marques Lopes, um problema de a demografia. O PCP já não é um partido ligado à União Soviética, à Internacional Comunista, etc. Tornou-se um partido nacional, para não dizer nacionalista, defensor de uma política patriótica de defesa da produção nacional e dos trabalhadores em Portugal, etc. Mas com uma visão que, do ponto de vista de sociologia eleitoral até, nós podemos ver que é um eleitorado, uma base eleitoral cada vez mais restrita. Ou seja, os eleitores do PCP são os mais velhos, os menos instruídos e os de mais baixos rendimentos. E desse ponto de vista conheciam bem o seu eleitorado. E estes, quer dizer, são grupos a crescer e claramente o PCP não teve, como dizia o Pedro Marques Lopes, capacidade de se abrir ou de atualizar. Quer dizer, não é um partido como os outros, porque existe em função de uma determinada visão da sociedade que se calhar é incompatível com o alargamento de públicos sociológicos e eleitorais que o Pedro Marques Lopes achava que seria possível. Portanto, em balanço, eu acho que o Jerónimo de Sousa foi um líder que provavelmente deu alguma força eleitoral que o PCP de outra maneira não teria e conseguiu criar as condições para ter a maior influência política que alguma vez teve na nossa democracia desde os tempos do PREC. Mas, ao mesmo tempo também, e isto é que depois é aquela questão que nós que não conhecemos bem o PCP não conseguimos interpretar muito bem, tal como levou ao máximo de influência política, também, de alguma maneira, o próprio PCP matou a geringonça. E matou a geringonça de uma maneira que até teria sido contra algum eleitorado que entretanto, tinham conseguido segurar. Porque a minha interpretação dos resultados das últimas eleições é que o eleitorado do PCP gostou muito da geringonça e penalizou o partido por ter feito acabar a geringonça, tal como o eleitorado do Bloco de Esquerda também.
Achas, no fundo, que havia um desfasamento? Achas que eu tenho muitas dúvidas disso?
Entre o partido...
Exatamente, entre o partido e
a... Os
sua base eleitoral.
Eu achas isso?
As sondagens mostravam claramente
Eu acho que claramente o partido fez um esforço muito grande. A geringonça foi uma coisa muito difícil, imagino eu, para o PCP. Conseguiram, como eu dizia, influenciar muito decisivamente em algumas coisas, decisões que até beneficiaram a sua base eleitoral. Estou a pensar nas atualizações extraordinárias das pensões, estou a pensar numa série de medidas de caráter social muito dirigidas àquele eleitorado, como eu dizia, mais velho, mais pobre, menos instruído. Não foram capazes, porque se calhar é assim mesmo o PCP, de manter uma coisa que provavelmente agradava a uma parte dos seus eleitores, mas que desagradava ou que gerava imensas contradições dentro do partido e dos vários setores que dentro dele convivem.
Eu acho que também tem a ver, e deixa lá a conversa ir só um bocadinho para aqui, eu acho que o PCP teve ali tinha ali uma encruzilhada muito complicada. Primeiro, em termos internos, parece-me claro, sei, que há dentro do partido uma franja revolucionária, não há maneira de fazer outra coisa, há uma franja revolucionária que não agrada os acordos com a burguesia. É assim. E, por outro lado, também não sei que, se taticamente, o PCP poderia continuar a apoiar a geringonça, estando o Bloco de Esquerda de fora. Isso seria um problema muito grave.
Pedro Marques Lopes, mesmo para fechar, que estamos mesmo em cima da hora, breve nota, também porque ainda não há muito para dizer. Há pouco o Pedro Cida Vieira falava do valor até eleitoral e político de Jerónimo de Sousa, que foi a eleições ainda antes de ser secretário-geral, como também tinha feito Carlos Carvalhas. Paulo Raimundo não atravessou ainda essas provas públicas. De qualquer modo, é tido como um homem funcionário e muito dentro do...
Sim, hoje dito, é muito estranha a escolha de Paulo Raimundo. E foi uma escolha, não foi eleição nenhuma. Né? É muito estranha. O primeiro sinal de estranheza é, primeiro, aquilo que tu disseste, dele nunca ter sido testado eleitoralmente de forma nenhuma. Coisa que não acontecia, nunca aconteceu com nenhum ex-dirigente do Partido Comunista Português, depois da Revolução da Democracia. Também não foram muitos, a verdade seja dito.
Foram dois,
a seguir Álvaro. Mas há um dado mais estranho. É muito estranho que Paulo Raimundo não tivesse, estando no secretariado, na comissão política, não tenha ido para nenhum cargo, que fosse último candidato por Lisboa ao Parlamento, que tivesse sido candidato a uma Câmara importante qualquer, quer dizer, mas no momento ele estava nesses cargos importantes, fulcrais, dentro do PCP. O mais normal de tudo, se havia essa ideia de que ele pudesse ser, é que ele tivesse num desses lugares, particularmente no Parlamento, que fosse sétimo, oitavo, de maneira que, no caso dele vir a ser, o PCP lá organizava que aquilo vinha tipo castelo de cartas. Mas não. O que me leva a crer, e agora já é especulação, que esta decisão de Paulo Raimundo para secretário-geral foi tomada há muito pouco tempo. Não foi uma decisão tomada à PCP. Ou seja, pensada, refletida, já tomada há muito tempo.
E ele interveio nos 100 anos do partido.
Interveio
ao lado
nos 100 anos do partido.
E há outros.
Quer dizer, mas isso faz-me logo acreditar que isto, não foi, que isto foi uma solução. Havia muita gente e ninguém se entendia e pronto, vai este que mais ou menos agrada às várias facções. E claro, e tinha o melhor padrinho que se pode ter, caso as pessoas não saibam, tinha o melhor padrinho que se pode ter dentro do Partido Comunista Português. O homem que domina a máquina do Partido Comunista Português chama-se Francisco Lopes. Acho que, enfim, quem anda na política e quem conhece os mentideiros políticos sabe isso, que era um enorme padrinho de Paulo Raimundo. Mas, insisto, Não me parece que fosse uma situação pensada, consensual, foi muito rápida.
E já agora, Pedro Cisa Vieira...
Vai mudar alguma coisa, na minha opinião? Zero.
Pela primeira vez soubemos também, que não é costume, soubemos pela voz de Jerónimo de Sousa, que esta decisão não tinha sido unânime, tinha merecido uma ampla convergência. Também é um sinal diferente que o PCP nos...
Sim,
nos...
o processo de substituição coloca-nos estranhezas, desde logo, porque nós conhecemos muito pouco o PCP. E é uma coisa que é evidente, mesmo nos líderes anteriores que apareceram, o Carlos Carvalhas, o Jerónimo de Sousa, nós conhecíamos, porque o Carlos Carvalhas tinha sido deputado, tinha sido candidato presidencial, o Jerónimo de Sousa foi deputado desde a Constituinte, tinha sido também candidato presidencial, eram pessoas que tinham um perfil público, mas ainda assim o processo de substituição não é como nos outros partidos. Quando há uma substituição de um líder no PS ou no PSD ou na Iniciativa Liberal, ou seja lá qual for outro partido, há uma discussão que tem eco político, tem eco público, que as pessoas acompanham, etc., no PCP, isso nunca aconteceu. E, portanto, para nós é sempre opaco a forma como o PCP chega a decisões. Neste caso, de facto, houve aqui estas ideias de que, se calhar, foi há pouco tempo que a decisão foi tomada, não foi suficientemente preparada, houve reconhecimento que a escolha não tinha sido unânime no Comitê Central. Portanto, há aqui também especificidades que não se deixam de assinalar. Mas eu acho que aqui a reflexão que nós temos que fazer, quando eles escolhem um para líder, uma pessoa que terá qualidades, com certeza, e terá carreira, e será reconhecido, mas que é uma pessoa tão pouco visível fora do partido, o que é que isto significa? Porque é apresentado como uma mudança geracional, há um salto geracional evidente para uma pessoa ainda relativamente jovem, mas, ao mesmo tempo, isto pode ser um sinal de fechamento. E eu só dou a ideia seguinte. O PSP, como dizia o Pedro Marques Lopes, tinha um setor muito forte, que era o setor autárquico, tinha protagonistas bem conhecidos e que lhe dava uma implantação territorial grande. Tinha um setor sindical muito forte.
Eram os dois pilares, Pedro.
Eram os dois pilares. Depois tem, de facto, o aparelho e os funcionários, etc., que se diria é o terceiro pilar. O pilar autárquico foi sendo degradado. Mas agora vocês reparem. O pilar sindical, nós tínhamos líderes da CGTP que eram pessoas também já com algum perfil público.
Certo.
Agora há uma nova líder, há relativamente pouco tempo, a Isabel Camarinha, que era funcionária da própria CGTP. É uma pessoa que, portanto, o seu funcionamento era ligado ao aparelho da CGTP. E agora temos um líder para o partido, que é também um funcionário do partido há 30 anos, uma pessoa de não é há 30 anos, mas é há 20 anos ou coisa assim. Portanto, será isto um sinal de facto fechamento, de que o partido já nem consegue ir buscar, já nem quer ir buscar alguém que tenha possibilidade de falar para fora, mas sobretudo está a tentar ter estas coisas, não sei. Segurar o quadrado e segurar sobretudo internamente.
Sim.
Portanto, não sei o que é que estes sinais significam, porque eu volto a dizer, confesso, eu não conheço o Paulo Raimundo, não conheço suficientemente bem o PCP para perceber tudo o que se passa dentro do partido. Tenho muito respeito pela forma como funcionam estruturadamente, têm uma linha política bem definida, construída coletivamente, etc. Mas estes sinais, o processo de substituição, o facto de nós não conhecermos o paralelo que se pode estabelecer com a substituição do líder da CGTP, o estreitamento da sua base eleitoral, não sei se isto não significa mesmo que o PCP está num processo que enfim, é mesmo muito desafiante estrategicamente.
aqui está uma coisa dita, é muito desafiante. Ele veio hoje vestido de advogado e, portanto...
E esta semana, fim de semana, vai haver a Conferência Nacional que a TSF vai acompanhar. Vamos fechar, Pedro Marques Lopes, com o Bloco Central de Interesses.
Quero aqui apresentar o meu vivo protesto contra a ditadura de algumas pessoas. Eu não vou dizer nomes, chama-se Pedro Sisa Vieira, que não me deixa fazer a minha nota.
Mas é uma nota comum.
Não, porque eu vou revelar um bocadinho. Nós combinamos os nossos temas, de que vamos falar e as notas que vamos dar anteriormente, e houve um diktat de uma pessoa com algum mau feitio que se chama Pedro Sisa Vieira, que diz: eu é que fico com esta nota. E, portanto, eu, revoltado, em primeiro lugar, quero fazer o meu voto de protesto, porque eu gostava de fazer a nota que ele vai fazer, mas pronto, dou-lhe essa de barato e tenho, agora falando muito a sério,
não
a
minha
certeza
ditadura,
que ele vai...
É uma gentileza da tua parte.
Ele vai honrar, com certeza, o nome da pessoa que vai homenagear, e eu de certeza que secundarei o que ele disser. A minha nota tem a ver com uma grande artista portuguesa que tem uma exposição na Galeria de São Roque, ali à Rua de São Bento, que se chama Graça Moraes. São quadros, vai estar até dia, salvo erro, 25 ou 26 de janeiro, portanto as pessoas têm tempo para lá ir. mas já deixo a nota porque vale muito a pena lá ir. São a maioria da mostra que lá está são inéditos, são cerca de 60 ou 70 quadros. A Graça Moraes é uma das grandes nossas artistas plásticas e vale muito a pena visitar.
Percy Xavier, o seu nome é Aragal.
O seu nome é Aragal. O meu interesse é mesmo prestar a homenagem à Gal Costa. Eu já percebi que a Gal Costa faz parte das nossas vidas, das vidas de muitos de nós, de uma maneira que se calhar nem sabíamos antes de termos partilhado a dor pela sua partida. Eu tenho uma paixão pré-adolescente pela Gal Costa. Entrou muito cedo lá em casa o álbum que ela fez quando fez o Show Índia e eu fiquei imediatamente encantado pela sua voz e completamente seduzido pela sua maneira de cantar. Ela nessa altura estava em pleno domínio da sua arte e portanto passei a acompanhar tudo. A Gal Costa foi fascinante quando a maneira como ela começou. Ela foi uma das fundadoras do movimento da Tropical. Veio lá da Bahia com o Caetano Veloso, a Maria Bethânia, o Gilberto
Gil. Os outros bárbaros.
E fizeram de facto parte do movimento que revolucionou a música brasileira nessa altura. Depois passou no início dos anos 70 por uma lógica mais MPB, e depois já nos anos 80 aquilo entra no mainstream e ela continua a ser uma intérprete fabulosa, mas já não tem a mesma espécie de vibração que nos transmitia anteriormente. Eu estive a pensar que música é que escolhia para deixar aqui a nota da Gal Costa, o mais evidente era a Índia.
Teus cabelos nos olhos caídos.
Ou podia ser o Meu Nome é Gal, que é aquele, é uma canção que é todo um programa. É o álbum de 69 dela, que é o mais elétrico de todos, o mais psicadélico, e é uma canção escrita pelo Roberto e pelo Erasmo Carlos, e que é ela a dizer ao que vem. Podia ser uma das versões que ela fez de canções de outros, que fez as versões definitivas, o Folhetim do Chico Buarque, o Volta do Lupicínio Rodrigues, o Negro Amor, que é provavelmente a melhor versão de uma canção do Bob Dylan.
Que já de uma das nossas vidas, que nós ouvimos diariamente durante um ano.
Essa foi um original que ela criou. Eu aqui estava a falar das
quando
versões.
Eu vim uma para versão, esse mundo.
Há uma versão do Trem das Onze, que se pode ver no YouTube e que acho que está também numa coletânea qualquer. Ao vivo, que é uma coisa absolutamente emocionante. Bom, mas eu achei que o que nós tínhamos que pôr aqui é mesmo uma canção do Caetano Veloso, porque a ligação entre os dois é provavelmente das coisas marcantes na carreira de ambos, e eu acho que a Gal é mesmo a melhor intérprete das canções do Caetano Veloso. Há muitas que podíamos fazer, mas eu sugeria que fosse a primeira onde ela aparece como Gal, e que saiu naquela coletânea de 68, ela tinha 23 anos na altura, ainda não estava na posse de tudo, mas já era a Gal, e nessa coletânea tropical em Panis e Circenses aparece esta interpretação do Baby, que a partir daí ela foi a Gal Costa e termina dizendo, o refrão termina Baby, I love you, que é o que me apetece dizer.
E vamos todos em conjunto a fechar este Bloco Central com Pedro Cisa Vieira, Pedro Marcos Lopes. Cuidado técnico foi José Guerreiro. Ouçam em podcast a versão alargada e regressem para a semana. Fiquem bem.
Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim, baby, baby. Eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo
precisa aprender inglês. Precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais. E o que eu não sei mais. Não sei. Comigo vai tudo azul. Contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa, você precisa.